Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta terça-feira, 29 de junho de 2021. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, que tal?
Guitarra, vai. É isso aí, vamos falar de escândalo da vacina, das vacinas, envolvendo o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Temos novidades sobre essa história que vai dar ainda muito o que falar, né, Ruvai? A gente vai conversar sobre isso aqui, não é verdade?
Pois é, sim, a gente espera que dê muito, muito, muito o que falar, né? Para responsabilizar os culpados nessa história, né, Dri? Afinal de contas, nós tivemos até agora 515, 520 mil mortos. Desses aí, como diz o Felipe Neto, 400 mil, pelo menos, foram por conta da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, e isso tem a ver com o esquema de corrupção, não só com negacionismo puro, barato, básico, mas com corrupção. Ou seja, atrasou umas vacinas para poder comprar outras e ganhar dinheiro com elas.
É isso aí, Rovai. A CPI que começou aí para investigar omissão, né? No começo era só o negacionismo, né? A prioridade para imunização de rebanho, né? Como eles chamam a coletiva, mas agora chegou aí em esquemas de corrupção e foi aprovado aí mais 90 dias de comissão. E tem também a Câmara já articulando a criação de uma CPI das vacinas na Câmara, mas a gente vai falar disso já já, disso e de muitos outros assuntos que você precisa saber para ficar por dentro da política nacional. E a gente vai receber o ex-deputado federal, ex-ministro Ricardo Berzoini, que sempre aqui nos faz boas análises sobre tudo que está acontecendo, e o queridíssimo Rony Telles, do canal do Rony, que também aqui está transmitindo o nosso programa de hoje, nossas lives, todos os dias às 11:30, você tem um horário, então, aí marcado para ficar bem informado de tudo que você precisa saber, mas tem aqui muita gente no chat já perguntando, agora cai ou não cai? Será? Rovai daqui a pouco comenta, e também mudança do discurso do Bolsonaro, né, Rovai? Parece estar desesperado. Rovai.
Ele está, o Bolsonaro está fazendo agora o que ele sempre criticou, né, Dri? Ele está dizendo que ele não tem culpa, que são muitos ministros, muitos ministérios, ele não tem como olhar tudo o que acontece no governo, o que ele antes, o Lula tinha que estar sabendo o que estava acontecendo lá na ponta da Petrobras. O Lula era obrigado a saber todas os contratos assinados no governo. Ele não é obrigado a saber os da vacina, que são a questão mais importante do atual momento político nacional. Ou seja, mais importante do país. E ele falou que não, que ele... Como que ele vai saber se está querendo comprar chinês ou indiana? Só que ele falou com o primeiro-ministro. É um pilantra, né, Dri?
Pois é, e já tem superchat, assim que é bom, olha só, tem Francisco Martins Lima, Porto Alegre, os militares são cúmplices do genocida, e o Douglas Mota está sugerindo aqui que as próximas manifestações têm que ter um pichuleco gigante do Lira, é o Lira aqui.
Do Lira e do, né? Bolsonaro, né?
Do Bolsonaro também, né, Rovai? Quem se lembra, né, o que as manifestações e como eles tratavam, né, o ex-presidente Lula, que, aliás, teve mais uma vitória ontem, né, contra a Lava Jato, Lula que está sendo aí inocentado, todos os processos contra ele, recuperou os direitos políticos, pré-candidatíssimo, né, Rovai, em 2022, e eles cansaram, né, esses bolsonaristas, essa extrema-direita, de colocar o Lula de presidiário, né, Rovai, lembra, nas manifestações? E agora, né? E agora com o escândalo de corrupção nas vacinas, né? Cervantes Pereira, bom dia, camaradas, aguardando ansioso. Cadu Mota, Serra da Mantiqueira, muito frio, exato, sente o frio daqui. Pois é, hoje a previsão são 2 graus, gente, 2 graus aqui na Serra da Mantiqueira. Vai estar frio, hein, Rovai?
Vai estar frio, né? O que está se prevendo aqui, mas a gente esquenta.
A gente esquenta, né? Ô, vai, e a coisa tá mais complicada ainda para o Ricardo Barros. Hoje a gente tem reportagem aqui da Folha que mostra que o advogado do Ricardo Barros, que é também sócio do genro dele, participou de uma reunião, inclusive de uma reunião da Anvisa, para que liberasse a vacina chinesa da Convidécia, né, que é a do laboratório CanSino. É, o advogado dele atuou como um representante legal para que essa vacina fosse aprovada junto à Anvisa, que é a vacina que seria trazido pela empresa Belcher Farmacêutica, que é lá de Maringá, que a gente já falou todas as relações ali com o Ricardo Barros. Qual o problema, né, Rovai? Imagina, advogado do Ricardo Barros atuando para trazer essa vacina o mais rápido possível, porque ela ia ter como intermediário a Belcher Farmacêutica, e a Anvisa já cancelou o processo administrativo que pedia o uso emergencial dessa vacina do laboratório CanSino, justamente porque o laboratório retirou a legitimidade dessa farmacêutica e do Instituto Vital Brasil para atuarem em nome do fabricante, né, em nome do CanSino no Brasil. Rovai, o que isso significa? É mais um batom na cueca, como você disse?
É mais um batom na cueca, é mais uma demonstração de que esse governo não tem responsabilidade, né, com nada do que é do interesse público, e a CPI tem condições agora de avançar nisso. Hoje está tendo um depoimento meio bizarro lá, eu não consegui acompanhar, mas diz que é um cara da comissão de
Ele é
saúde.
o relator da comissão da CPI que investigou as irregularidades e os esquemas no Amazonas. Ele é deputado estadual do PRTB e foi o relator da CPI da saúde lá do Amazonas, Ruvai.
Então, e ele tá acusando lá até o Omar Aziz, que não governa Amazonas há não sei quanto tempo, de ser responsável pela crise das vacinas. Você acredita nisso?
É uma questão complicada, mas eu queria dar as boas-vindas, Gilson Moura Silva Neto, bem-vindo aqui, o novo membro do canal da Revista Fórum. A Tatiana Lobato diz que em Santarém, no Pará, tá nublado, fazendo 28 graus e um calor danado. Na Amazônia nunca tem frio. Aqui, pois é, aqui 2 graus. O Leandro Kemali, relator da CPI do Amazonas, que terminou em setembro e não sabe nada sobre a crise de oxigênio. Pois é, né? Que CPI foi essa, né? E esse deputado, ele foi convocado por um requerimento do senador bolsonarista Marcos Rogério, que, assim, é uma tentativa de desviar o foco, né, da CPI do governo federal para os estados. Mas essa estratégia não deu certo, porque na semana passada o Supremo negou, ele decidiu que os governadores não devem ir para a CPI do Senado, porque isso seria, né, aquela questão que a gente já falou aqui das competências. Os governadores têm que ser investigados pelas assembleias estaduais, assim como os prefeitos têm que ser investigados pelas câmaras municipais. Então, o bolsonarismo sofreu esse revés aí, né, Rovai?
Bom, é isso. O bolsonarismo tem sofrido vários reveses, né, Dri? Isso é uma demonstração de que avança esse processo de impeachment, está se constituindo como uma realidade já em alguns setores do meio campo político. Eu continuo achando muito difícil de avançar. Mas isso também vai depender muito das ruas, né, Dri? Essa manifestação que está marcada para o sábado, agora dia 3, ela é decisiva.
É decisiva, né? É o que o pessoal tem dito, né? Se tiver clima político, tiver rua, aí um pedido de impeachment pode avançar. Aliás, amanhã, dia 30, vai ser protocolado agora um novo super pedido de impeachment. O deputado José Guimarães, inclusive, esteve aqui ontem e falou sobre esse super pedido, que vai ter, inclusive, um ato no Salão Verde da Câmara, para ter esse mais um, né, super pedido que reúne da direita à esquerda muita gente aí, acho que deve ser o quê, já tem 200, 100, mais de 100 pedidos de impeachment, quem sabe, né, depois desse avance algum, né, Rovai?
Vamos ver se tem algum avanço, né?
É um super pedido de impeachment. Que vai aí, ó, quer ver? Eles estão chamando de super pedido mesmo, suprapartidário, que vem sendo construído, Rovai, desde abril, e reúnem aí mais de 20 crimes de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro.
Olha, tomara que isso avance do. No mesmo ânimo que as pessoas estão imaginando que é possível, Dri. Eu quero confiar nisso. Prefiro, né, estar errado, mas acho que o bolsonarismo ainda tem gás para gastar, tem gasolina para queimar. É um governo que construiu uma base no Congresso com base nos esquemas. Fica claro, nessa história da vacina, fica cada vez mais claro que o esquema que eles montaram diz respeito à grana, a esquema de corrupção. Ficou, a gente agora começou no caso Covaxin e avançou agora no CanSino, na vacina chinesa, nos 5,2 bilhões, denúncia da Fórum, que foi parar ontem no Jornal Nacional. O Jornal Nacional repercutiu, evidentemente, que eles sempre repercutem, sem dar crédito a quem começou a fazer. Nós demos que o fio começou a ser levantado pelo Hugo Brandão, jornalista do Rio. Fizemos a nossa apuração, registramos tudo direitinho. Depois disso, todo mundo deu e ninguém citou a gente. É a vida, né? É a vida do. É o tipo de jornalismo profissional que eles praticam. O jornalismo que não dá créditos àqueles que fazem a apuração inicial.
É isso aí, Rovai. Tem aqui o Bruno Francisco Pereira dizendo que a ANEEL acaba de dar uma facada nos trabalhadores, aumenta para R$ 9,49 a taxa da bandeira vermelha, um aumento de 52% na taxa em meio à privatização da Eletrobras. Ou seja, além do gás, da comida, né, o preço dos alimentos que subiu 3 vezes mais do que a inflação, né, em 12 meses, que foi a inflação segundo o IPCA, foi 5,2. Os alimentos subiram em média 15%. É claro que carne, arroz, óleo subiram muito mais do que 15%, mas é a média. Então, ou seja, agora a conta de luz ainda mais cara, situação ficando cada vez mais complicada para o trabalhador, né, Ruvai?
Esse é o grande dado que a gente vai ter que analisar, né, que vai ter que verificar, Adri. Tenho certeza que um dia eu vou encontrar a felicidade. Eu já encontrei a felicidade mora ao lado.
A felicidade é interior.
A gente se. A despeito desse governo corrupto, desse governo genocida, a gente consegue ser feliz, né? A gente dá um jeito de ser feliz. O país entristece, mas a gente constrói as nossas razões para ser feliz. E eu acho que a gente tem que fazer isso até para poder suportar, né, e ser resistência, conseguir combater, construir o combate, enfim. Mas voltando ao assunto do agora até me perdi aqui, tanta felicidade.
Da situação econômica do nosso
É uma
internauta, falando que
situação
até
econômica
a
que eu
conta
acho
de
que
luz.
vai é o que vai decidir o futuro do governo Bolsonaro, né? Se vier esse apagão energético, ele vai afetar a economia, vai aumentar a inflação por um lado, vai diminuir a produção por outro. Então, esse movimento agora de crescimento que sinaliza algo como 5% para esse ano e poderia vir a fazer uns 5% ano que vem, que seria aí um empurrão para o governo falar: não, nós recuperamos a economia combalida, a gente sabe que não é nada disso, mas cabe um discurso, permite uma defesa, permite uma campanha em torno disso. Isso pode levar o Bolsonaro a disputar um segundo turno, né? A eleição não ser definida no primeiro, como algumas pessoas estão achando. Eu tenho muita dúvida disso. Quero dizer que nem a Dilma, com o Lula tendo feito 7,5% de crescimento em 2010, a aprovação de 80 e poucos, conseguiu derrotar o Serra no primeiro turno. Nem o Lula, com o governo bem avaliado em 2006, conseguiu derrotar o Alckmin no primeiro turno. É muito difícil. Muito difícil. Mas não é impossível. E também já não é tão difícil como era há 3 meses atrás. Hoje já é mais possível. Mas se ele consegue, se tiver segundo turno, ele consegue ser o segundo nome. Eu não consigo acreditar, Adri, que um João Dória, um Ciro Gomes, ou mesmo um Datena, que hoje assinou a ficha do PSL e está se colocando como candidato a presidente da República, ou a governador, ou a senador, ou a, sei lá, síndico do prédio dele, porque ele sempre é candidato a tudo e nunca é nada, né? Eu não acredito que ele tem as chances de tirar o Bolsonaro do segundo turno. Quanto mais candidato tiver alternativo, eu não chamo nem de centro. Vamos falar que o Datena é candidato de centro, né? Só me falta essa. É um direitão, como o Dória, de direita. O Dória não é de centro. O Dória é centro-direita para a direita. O Dória é a direita clássica. O Bolsonaro é a extrema direita. O Datena é a direita policialesca, inclusive. Ele come uma parte da base do Bolsonaro, mas eu não acredito que nenhum desses vá atrapalhar a possibilidade do Bolsonaro ir, porque ele teria algo como 20, 25% do eleitorado ainda.
Rovai. Pois é, você viu é que nem a terceira via da Tabata ontem, ela deu entrevista no Flow, aí ela falando o centro, colocando Eduardo Leite, quem mais que ela colocou? Nem lembro mais, Huck, né? Fazendo todo mundo de direita, aí ela colocando como se fosse um centro, né? Então, mencionando aí
Quem
uma
colocou?
terceira via, Tabata Amaral ontem, ela falou: "Ah, imagina como seria ótimo se houvesse uma chapa reunindo Eduardo Leite, Mandetta, Dino, não sei o quê". Então ela colocando aí para representar o centro. Aliás, ela detonou o Ciro Gomes ontem também, né? Falou que ele foi super machista com ela na ocasião da votação da reforma da Previdência, porque ele ligou para ela dizendo que não era para ela votar a favor, né, da reforma, porque era um voto político contra o governo Bolsonaro, e ela foi lá e falou: "Não, eu vou votar porque eu fiz muitas modificações nesse projeto e tal", e votou. E aí disse que ele foi lá e falou para ela: "Ah, você não obedeceu e tal", e ela falou: foram vários outros deputados, eu que sou a mulher, né, tive esse tratamento, me xingou e tal". Então ela detonou o
Vou
Ciro
te dizer
Gomes.
uma coisa com todo carinho e respeito. Eu acho essa Tabata muito mimizenta. Eu acho que ela se vitimiza. Qualquer coisa que fala para ela, ela vem com esse papo: ai, sou uma moça jovem, Ela entrou na política, né? Quando você se torna figura pública, você tem que ter casco um pouco mais grosso. Tempo todo ela fica se vitimizando, tempo todo ela fica jogando os problemas. O neoliberalismo todo que ela assumiu fica na conta dela ser uma mulher. Então, assim, ela foi lá e fechou com o Guedes. Né? Pô, se eu sou Ciro, eu mando a merda mesmo, com todo carinho. Não importa se é mulher, homem, LGBT, para os infernos. Você fala, pô, bicho, você foi eleita com os nossos votos. Você foi eleita com a nossa campanha. Que merda é essa? Sabe, você não vai falar com carinho, oi, queridinha, que pena que você foi aprovar a reforma na Previdência do Guedes. Ah, eu tô tomando aqui, sabe, eu entendo que você foi lá e fez alterações. Não se faz assim em política. Não quer participar do jogo político, vai para casa, entendeu? Vai para o shopping, vai para os quintos dos infernos, homem, mulher, LGBT, seja o que for. Sabe, tem que estar um pouco mais à disposição. A política se faz com esse tipo. E aí eu não estou. Eu acho que o Ciro ficou puto e ligou para ela puto. Qual o problema? Se só porque era ela, não podia ligar puto? Então, assim, a Tabata se vitimiza demais, demais da conta. Porque ela sabe que ao se vitimizar, ela consegue a solidariedade de um monte de gente que acha que isso. É bonito que isso faz um discurso feminista. Eu não acho que isso é feminismo. Entendeu? Sinceramente, estou falando aqui super numa boa. Sei que tem gente que vai discordar, mas assim, o Ciro pode ser o que for, mas ele estava em defesa da coisa certa. Sabe? Ele estava defendendo a aposentadoria das pessoas. E é jogo político, sim. Não dá para, numa hora dessa, votar junto com Guedes e Bolsonaro. E aí ela justifica esse voto estúpido, esse voto antipovo, dizendo que é o seguinte: o Ciro foi grosso comigo. E aí as pessoas vão lá e, ai, tadinha da Tabata. Não, comigo não, violão.
Olha só, a gente já está aqui com o Ricardo Verzoini aqui nos bastidores, já já sobe aqui na nossa jangadinha, está aqui tomando cafezinho, como diz o Rovai, mas antes eu vou ler aqui alguns superchats. O Mark Davis diz que às vezes desliga as notícias para preservar a saúde. Pois é, tá difícil, né, Mark? E o Ricardo Pereira, ele diz: meu agradecimento à equipe Fórum e agradecimento dobrado ao Rovai pela apuração do esquema de 5,2 bilhões para a compra da vacina da CanSino. Vamos então subir o Ricardo para comentar sobre o escândalo, os escândalos, né, dessas compras superfaturadas e com empresas aí, né, em paraíso fiscal, envolvendo o Ricardo Barros. Bom dia, boa tarde, Berzoini, tudo bem?
Boa tarde, Renato. Boa tarde, Dri. Prazer estar com você mais uma vez. De fato, é mais uma faceta aí do governo Bolsonaro, né? O que faltava para a CPI apurar, porque já tinha apurado vários crimes derivados de outro tipo de ação ou de omissão, agora claramente um esquema de corrupção.
Pois é, né?
Ricardo, você foi deputado com o Ricardo Barros, né? Como sempre, quando começo a conversa com o Ricardo, eu começo por aí, porque assim, você foi lá, você conhece o cara, você atuou com ele, teve próximo até do governo Lula e Dilma, né, de alguma maneira, em alguns momentos. Eu queria que você contasse um pouco da personalidade do homem, porque nós apuramos aqui o caso. CanSino, da vacina CanSino, fizeram uma matéria no domingo que deu bastante repercussão, um esquema de 5,2 bilhões de reais, 5,2 para a compra de 60 milhões de vacinas numa empresa de um amigo dele que foi secretário do governo dele em Maringá, né? Depois chegou a trabalhar com a mulher dele, a Cida, se eu não me engano, quando ela foi governadora do Paraná na sucessão do Tucano, enfim, me foge o nome agora, que tomou uma lambada do Moro lá.
Beto
E
Richa.
o Richa, o filho do Zé Richa, o Beto
Exato.
Richa. Né? Que para quem é mais velho, lembra do pai. O Beto Richa. E o esquema é escandaloso, Ricardo, porque Eles montaram, eles saem dessa história da Cancino lá. A Cancino, a fabricante manda uma mensagem depois, a gente fez uma segunda matéria, para a Anvisa dizendo, olha, nós queremos romper o contrato. E eles montam uma empresa agora, no dia 23 de junho, que iria substituir ela no contrato, na quarta-feira que passou. Quarta-feira eles estavam montando uma empresa para fazer vacina lá em Maringá de novo, cujos sócios eram também do esquema. 5,2 bilhões de reais. Esse pessoal não brinca, hein?
Pois é, Renato, um dos setores mais corrompidos do Brasil é a saúde. No plano municipal, estadual e federal. Então, eu sempre digo para meus amigos, quando são eleitos prefeitos, cuidado, cuidado que a saúde é um território minado. Porque tem centenas, se não milhares, de fornecedores de serviços hospitalares, de medicamentos, de mão de obra. Muitos municípios têm terceirização muito elevada em saúde. Então, é uma situação muito perigosa para qualquer gestor. E eu, que fui deputado por 16 anos, e desses 16 anos, 5 anos deles eu fui ministro, eu fiquei licenciado como deputado e fui ministro, eu pude observar que alguns deputados são especialistas. Certo? A chamada bancada da bala e a bancada do agronegócio, também tem a bancada da máfia de branco, que são, uma boa parte são médicos, outros não são médicos, mas são especialistas em saúde, e ficam o tempo todo propondo emendas parlamentares, quando são base de governo, ficam pressionando o governo, quando está disponível numa reforma ministerial, o Ministério da Saúde, se articulam para tentar tomar ou o Ministério ou algumas secretarias estratégicas do Ministério. Então, e o Ricardo Barros é especialista em saúde. Eu nem sei se é, acho que ele nem é do setor, né? Não é médico. Mas desde que foi prefeito de Maringá, ele é uma pessoa muito interessada no assunto. É uma pessoa que gosta da saúde, mas não é por causas humanitárias. É por causas,
ele é engenheiro civil,
patrimoniais.
Cara.
Então, por exemplo, quando ele foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso, eu era deputado de oposição, já corria os rumores na Câmara. Quando começou o governo Lula, ele começou como oposição, mas depois se aproximou e, salvo engano, ele foi vice-líder do governo Lula, vice-líder de governo, não de bancada, de governo. E, posteriormente, também foi vice-líder, se não me engano, no governo Dilma. E estava sempre se articulando. E na reta final do governo Dilma, houve uma pressão do PP para nomear o ministro da Saúde. Mas nós já tínhamos informações que ele já estava negociando com o Temer. Então, tanto é que o Temer assumiu e nomeou quem? Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Então, assim, para mim não surpreende, embora choque, né? Porque no meio da pandemia, se elas não montar esquema com vacina ou com teste, é o fim da picada, né? É uma coisa que choca qualquer pessoa que tem o mínimo de empatia com as vítimas dessa tragédia humanitária e sanitária que nós temos no Brasil. Eu vou voltar a dizer o que eu sempre digo: o Brasil será, ao final da pandemia, campeão mundial de casos, mortes e principalmente mortes evitáveis. Gente que está morrendo por falta de oxigênio, por falta de UTI. Aqui em Brasília morreu muita gente por falta de UTI. Na capital do país, que tem um orçamento de 42 bilhões de reais. Nosso orçamento aqui no DF é 3 vezes maior que o orçamento do Piauí. E no Piauí morre menos gente por 100 mil habitantes do que aqui. Não vou nem falar do Maranhão, que o Maranhão é o campeão nacional positivo, ou seja, menor índice de morte por 100 mil habitantes é no governo do meu amigo Flávio Dino.
O Ricardo, e o mais grave disso tudo é que é o seguinte: eles atrasaram a compra da Pfizer, Eles atrasaram a compra da Sputnik. A gente falava com o nosso amigo Gabas, né, Carlos Gabas, e ele falava: está muito estranho eles não quererem que a gente compre da Gamaleia. Parece que eles estão querendo esperar fazer com que a empresa que era brasileira, que era a representante deles, União Química, regularizasse tudo via Anvisa. Parecia que eles queriam comprar da União Química. Não é que parecia, na verdade, agora a gente descobre que eles tinham toda uma estratégia para comprar de intermediários, porque os intermediários garantiam comissionamento, esquema de corrupção. Eles atrasaram compra de vacina, eles mataram gente intencionalmente para poder ganhar dinheiro. Não foi só ganhando na compra, o que já seria um ato abjeto, ganhar dinheiro em cima de compra de vacina. Mas eu acho que é pior ainda, dada a circunstância, porque você negou vacina de outras empresas que você teria que comprar diretamente do fabricante para comprar depois de outros intermediários.
Pois é, é exatamente isso. E vamos ficar de olho, porque já falta apenas um ano para nós entrarmos, digamos, no clima totalmente eleitoral. E esse povo da direita, eles fazem muito caixa dois, né? Então, esse dinheiro aí da corrupção da vacina, certamente era para os esquemas eleitorais. É bom lembrar que o Ricardo Barros é um deputado que cuida muito da família dele.
Dele.
A mulher dele foi deputada federal comigo, a filha dele, salvo engano, é deputada estadual, e acho que tem um filho também que é vereador. Ou seja, é um esquema familiar. Isso exige muito financiamento de campanha. E certamente deve ter empresas que fornecem os recursos para que ele faça suas campanhas. Lamentável, é algo que, para quem já tá chocado com tudo que acontece no governo Bolsonaro, a gente fica mais chocado ainda, mas infelizmente nós vamos ter que lidar com isso, combater e denunciar.
Agora, vocês acham que o Ricardo Barros vai cair da liderança do governo? O que vocês acham que vai acontecer? Ele já deve ser chamado, né? Tem requerimento para ele ser chamado a depor na CPI do Senado. Será que pelo menos ele cai, Ricardo?
É difícil prever, né? Esse governo é muito cara de pau, né? Mas, obviamente, é uma denúncia muito forte, que se tiver o mínimo de indícios, mesmo que não tenham provas, mas indícios relevantes, dificulta o cidadão permanecer como líder de governo. Dificulta, inclusive, permanecer como deputado, porque, evidentemente, vai ter um movimento de uma parte da Câmara. Ele sempre foi um deputado muito arrogante, muito de falar grosso no plenário e tal, e tem muita gente que não gosta.
Ou seja, ele pode se tornar o novo Eduardo Cunha, né, Ricardo? Que era um cara muito forte, muito tal, mas ao mesmo tempo que, por essa forma de agir, acaba depois ficando meio que solitário ali na hora de se defender, né?
Eu costumo dizer sempre que os deputados, quando chegam na Câmara, pela primeira vez, tendo sido ou não parlamentares estaduais ou municipais. Quando chegam na Câmara, você entendeu duas coisas. Primeiro, é outro ambiente. É um ambiente muito mais pesado em termos de disputa de poder. Segundo, alguns se destacam rapidamente e ficam muito vaidosos e passam a agir como se não tivesse limite. E o terceiro é que alguns rapidamente descobrem os caminhos do tráfico de influência e da exploração de prestígio. Ou seja, tentar se colocar como verdadeiros lobistas e não parlamentares. Isso é um perigo que pode atingir tanto pessoas de direita como de esquerda. E é importante que qualquer pessoa que chega num ambiente desse, isso vale também para o parlamento municipal e estadual, mas é que no Congresso a coisa fica muito maior, muito mais... O poder é muito maior. Então, é preciso compreender aí que algumas pessoas chegam lá muito jovens e começam a se meter em tudo quanto é confusão. Alguns são descobertos e outros acabam sobrevivendo por muitos anos até ser descobertos ou até perder uma eleição e não voltar mais.
Agora, já que a gente está falando, né, dos parlamentares, dos deputados, o que, que você achou do Luiz Miranda, né, que é um bolsonarista, né, se elegeu pela, né, nessa onda de 2018 do Bolsonaro, o perfil dele é Luiz Miranda USA, né, e ele foi lá, está sendo aí o pivô para denunciar esse esquema da compra do Covaxin junto com seu irmão, inclusive na CPI, era a diferença, né, entre os dois era gritante, né? O que que deu nesse deputado?
Bom, primeiro mexeu com a família dele, né? Sabe, quando mexe com a família, às vezes a pessoa fica mais indignada. Segundo, ele não é uma pessoa de experiência política. Ele é um empresário, tem vários processos, inclusive contra ele. Ele vivia em Miami. Isso. E fazia uma propaganda das vantagens de viver nos Estados Unidos, de como os Estados Unidos é melhor que o Brasil. E é curioso que ele fala uma coisa que eu sempre falo também. O sistema tributário americano, ele é muito melhor que o brasileiro. E ele fazia propaganda disso. E pela direita, eu falo isso pela esquerda, porque, na minha opinião, defender baixa tributação sobre atividade produtiva é de esquerda. Alguns da direita também defendem, mas de esquerda por quê? Porque é onde você gera valor e gera atividade econômica, emprego, renda e faz o país crescer. Então ele fazia essa propaganda o tempo todo, no, e ganhou muita audiência, mas não a partir da tese, mas mais a partir de mostrar o resultado da tese, que é como alguns produtos são baratos lá em comparação com o Brasil. Faltou ele dizer que lá...
morando lá, praticamente, né, Ricardo?
Morando lá. Ele chegou no Brasil acho que um mês antes da eleição. Ele é eleito pelo DF, né? Então, aqui foi uma surpresa para todo mundo, porque eu não tinha ele nas previsões dos mais votados, que são só 8 cadeiras, né? Então, a coisa aqui é muito disputada. Então, o que aconteceu? Ele ganhou popularidade no YouTube e apostou em se eleger pelo DEM. Ocorre que ele percebeu ali, não sei se ele é uma pessoa honesta ou não, mas o irmão dele certamente parece que é um servidor público honesto. Aliás, mais um motivo para ser contra a reforma administrativa, porque o irmão dele demonstra claramente o que é um servidor público. E eu até postei nas minhas redes sociais que eu, quando fui ministro, eu sempre procurei nomear o mínimo possível de pessoas de fora. Só o gabinete, mais 2, 3 cargos, assim, mas vamos aproveitar. Tem muitos servidores públicos no Brasil que são leais ao serviço público. O cara pode ser de direita, de centro ou de esquerda, mas ele entende que ali ele tá prestando um serviço ao país e não ao projeto que está governando episodicamente o país. E eu tive muitos auxiliares que foram de altíssima qualidade, comissionados a partir do cargo efetivo. Então, acho que o irmão dele certamente deve ter provocado indignação no Luiz Miranda, e certamente ele vai ter que levar isso até o final agora, né? Porque ele comprou uma briga pesada, ele não é um cara articulado politicamente, então ele vai ter que levar essa briga até o final e pode se tornar um personagem importante como o Heriberto, do Collor, tá certo?
Me lembrei logo quando eu vi o irmão dele, não ele, né? Sim. Me lembrei do Heriberto, que foi um personagem que a gente fala, assim, às vezes as pessoas não se recordam, né, Ricardo?
Muita gente não tinha nascido, né?
A gente tem 5 anos a mais que muita gente, e o Heriberto foi um personagem descoberto pela Isto É, na época, que era comandada ainda pelo Mino Carta. Olha só, não
tem carta. O repórter era o João Santana, que virou marqueteiro.
Exatamente, o Patinhas.
Exatamente.
Né, que é conhecido como Patinhas. Eles descobrem ele inclusive esconde o Heriberto e leva o Heriberto para fazer um depoimento onde ele desmonta todo o esquema do Collor. Né? Aí surgem vários elementos que levam a.
Não, foi o Heriberto e a Sandra. Você se lembra da Sandra?
Não.
Que ela era secretária de uma das empresas do esquema, e ela era casada com um bancário do Banco do Brasil.
Acho que
E
é, eu tô lembrando.
conversando com o marido falou assim: não, você tem que denunciar. Ah, mas vou perder o emprego. Não, mas não importa, a gente segura a barra. E ele incentivou ela, e ela denunciou, e muito firme. A partir do momento que ela se convenceu que tinha que denunciar, ela foi de uma firmeza exemplar. Então foram a Sandra e o Heriberto.
E esse Heriberto, ele foi trabalhar depois de um. Acho que na própria Istoé, né, Ricardo? Ficou um tempo lá de motorista. A Sandra eu nunca mais ouvi falar.
A Sandra trabalhou um tempo na Câmara Municipal, não sei com qual vereador, em São Paulo, e depois também eu nunca mais tive contato.
Mas são os personagens que vão mudando a história. E o que me surpreendeu nessa foi entender. Ele pode ser um deputado de primeiro mandato, eleito com base, sem base eleitoral territorial, não no modelo clássico, mas se mostrou muito inteligente politicamente, porque o jogo de xadrez que ele operou agora para fazer a denúncia e para deixar o Bolsonaro sem poder dizer sei, sem poder aceitar o truco, fica pasmo. Bolsonaro tá, ele não sabe se foi gravado, Ricardo.
Ele não dorme, certamente não está dormindo.
Vocês viram que ele falou que ele não gravou porque ele não faria isso porque ele é deputado, mas o irmão dele, ele não pode dizer nada, insinuando que o servidor teria gravado. E ele também está indo para cima do Onyx, né? Que o Onyx ameaçou, ele disse que vai entrar com uma representação contra o Onyx Lorenzoni, que ameaçou ele,
Ah,
né? Na
o
semana
Onyx, na minha opinião,
passada, né?
cometeu um crime. Só é um crime de declaração, mas é um crime, porque ele demonstrou, e aí cabe produzir o contraditório e provar que não é, que ele tem o poder de manipular o Estado para perseguir desafetos. Ou seja, o Luiz Miranda se tornou um desafeto do governo. E o Onyx fez uma ameaça pública, numa coletiva, dizendo que vai colocar a Polícia Federal, a Receita Federal, tal. Que história é essa? A Polícia Federal e a Receita Federal têm regras, têm leis orgânicas que estabelecem como que elas funcionam. Não pode um presidente mandar investigar alguém. Ele pode pedir, com denúncia fundada, que se abra o um inquérito. Mas tem que ter denúncia fundada. Não é assim, porque o cara me desagradou. E a Receita é a mesma coisa. O que aconteceu no caso da Receita com o secretário da Receita, que foi na casa do Flávio Bolsonaro para prestar esclarecimento sobre aquela questão da rachadinha, é uma vergonha para a Receita Federal. A Receita Federal é um órgão de Estado, com pessoas de altíssima qualificação, salário muito bom também. É, portanto, exige, para passar no concurso, você precisa ser muito qualificado. Exige que as pessoas se comportem como agente de Estado, não agente a serviço de qualquer governo. Quando nós fomos governo, nosso governo jamais fez qualquer movimento, tanto em relação à Receita quanto à Polícia Federal, de utilizar para quaisquer fins que não fossem os fins de Estado, não é nem de governo, de Estado.
Dri, eu acho que tem uns superchats aí, vi uns
Tem
comentários, inclusive
sim.
um superchat generoso, hein? É bom a gente.
Generou. Isso tem que ser valorizado.
Eu gosto assim, eu vejo os coloridinhos aqui no chat, mas eu queria dar as boas-vindas para o Carlos Barreto, novo membro aqui do canal da Revista Fórum, e tem o Décio Amadio. Ele diz, Rovai, até a esquerda namastê defende a Tabata. Esquerda namastê, engraçado.
Tem esquerda
E
gourmet também. Tem esquerda gourmet.
tem a Vera Gerês. Obrigada, Vera. Manda um abraço aqui para a gente, outro abraço para você também. E pode mandar superchat, pode ficar membro aqui do canal da Revista Fórum. E ainda nessa questão, vocês viram que o acesso do servidor Luiz Ricardo Miranda foi bloqueado no Ministério da Saúde. Eles bloquearam o acesso, ou seja, ele já está sofrendo represália por levar a público essa denúncia de irregularidade, né? Ricardo.
Exatamente. Isso daí é um exemplo concreto de que eles estão agindo para persegui-lo, porque ele não sofreu nenhuma penalidade, nenhuma sanção para ter o seu acesso. O SEIA, o Sistema Eletrônico de Informações, que foi introduzido no nosso governo, na maioria dos ministérios, para acabar com a tramitação de documentos em papel. Então, qualquer relação, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora, como internamente, é feita por ofícios totalmente digitais. E você ter acesso àquele sistema é básico para poder trabalhar. Não é que é um sistema para você consultar eventualmente. Não. Você não consulta, você trabalha no sistema. Então, não tem mais ofício em papel. A não ser que alguém queira imprimir, né? Mas se imprimir é só para ter. Não tem mais a tramitação em papel. E por isso é uma violência cometida contra ele, sem que ele tenha sofrido nenhuma sanção, porque ele só vai sofrer sanção pelas regras da Lei 8.112 se ele fez uma denúncia infundada ou caluniosa. Se ele fez a denúncia, mesmo que não seja apurada, mas não conseguirem provar que ela foi caluniosa ou infundada, ou irresponsável, ele tem todo o direito de continuar trabalhando.
Isso é quase uma demissão sumária, né? Tirar o acesso
A
ao um.
famosa geladeira, né? Capaz de daqui a pouco colocar ele numa salinha sem janela, e que ele não pode ter contato com ninguém. Isso é um absurdo total. A boa parte dos servidores públicos estão trabalhando em home office, ou seja, trabalhando à distância. Mas mesmo assim, até para trabalhar à distância, ele precisa ter acesso ao SEI, que é um sistema vital para o serviço público.
Não, é absurdo, né? Rovai, eu queria aqui trazer para uma questão aqui, mudando um pouco de assunto, né? A gente está vendo todas essas. Mudando não, né? Encaminhando aqui todas essas denúncias, esses escândalos. E agora a gente vai ter amanhã mais um super pedido de impeachment. O José Guimarães esteve aqui ontem, falou, vai ter um ato no Salão Verde, e ele está bem, assim, confiante de que tem que ter impeachment, defendendo que né, que a hora é agora. Tem atos mais antecipados, as mobilizações que eram para ser, tá uma. Dia 24 vão ser agora dia 3. E agora eu pergunto para o Ricardo, o que que você acha? Vai dar? É possível que tenha um avanço nessa questão do impeachment?
Olha, eu acho que nós estamos chegando num momento que não dá para discutir se tem chance ou não. Nós temos que fazer. Fazer, como eu já falei anteriormente, com todos os cuidados sanitários. É difícil, eu fui para a rua no dia 19, é difícil, mas é viável. Ou seja, o risco é baixo. Estava todo mundo de máscara boa, máscara. Tinha as entidades sindicais e outras distribuindo máscaras de boa qualidade. E agora a questão é o seguinte: tem corrupção, está claro, na minha opinião, a maior demonstração que tem corrupção é que o Bolsonaro não veio a público para dizer: eu garanto, podem vasculhar tudo, a CPI pode ser prorrogada por mais 2 anos, eu garanto que não tem corrupção. Ele teria que fazer isso para ficar claro que não teme. Então, tem corrupção, está claro que tem tráfico de influência para gerar propina em vacinas. Se escarafunchar mais, vai achar em teste, vai achar em outros locais, vai achar relação com governadores bolsonaristas, não com governadores em geral, mas com governadores bolsonaristas, que devem ter. Só um exemplo: aqui no DF, a cúpula toda da saúde foi presa. Foi presa, e o governador aqui opera pesado na Câmara Legislativa para não ter uma CPI específica aqui, porque ele sabe que tem rolo, que pode chegar no palácio e pode custar o mandato dele ou a reeleição dele. Então, além disso, há a questão das mortes, gente. É que como vai uma coisa todo dia divulgando, mas todo dia mais de 1.500 mortes, em muitos dias mais de 2.000 mortes. Um montão de jovens. Claro que toda vida tem valor, seja jovem, criança, idoso. Mas quando você vê uma pessoa de 35 anos, sem nenhuma comorbidade, está morrendo, é porque há uma negligência, há falta de UTIs, há falta de orientação. E o governo continua estimulando o negacionismo, toda noite a gente vê 5, 6, 8, 10 festas clandestinas sendo fechadas pela vigilância nos estados e municípios. Por quê? São pessoas que acreditam no Bolsonaro. Então, na minha opinião, nós não devemos pensar se tem chance de impeachment. Nós devemos trabalhar para que haja e jogar pesado em cima do Lira. O Lira é de um estado pequeno. Eu acho que todo o movimento devia concentrar uma estratégia para pressionar em Alagoas. O Lira e seus aliados, porque aí forma a corrente de pressão sobre ele. Tá certo? E, objetivamente,
ele é oposição ao governo. Pode falar. Ele é oposição ao governo do Renan Filho. Sim, lá, né?
Exatamente. Aí a contradição é justamente essa. O sonho dele é ser governador. Agora ou depois? Na próxima eleição ou depois? E ele atingiu um posto que é um posto relevante, que é presidente da Câmara dos Deputados. Então ele tem que ser questionado. Não é possível que com a quantidade de pedidos bem fundamentados de impeachment, ele fique em cima do muro. É claro que ele tem seus interesses, deve estar carregado de cargos do governo, o esquema do tratorão, certamente ele é um dos articuladores. Então nós temos que trabalhar agora para jogar pressão pesada em cima dos partidos do Centrão, e especialmente do PP, e mais particularmente do Lira. Até porque o Ricardo Barros é do mesmo partido dele.
Ia falar isso agora. E, inclusive, essa operação contra o Rio enfraquece o Centrão, né, Ricardo? O Centrão não é... Muito se fala como se fosse um bloco único, mas o Centrão não é um bloco único. Né? O Centrão é limitado. O Solidariedade está no Centrão, e o Paulinho está falando que vai apoiar o Lula. O Kassab está no Centrão, e o Kassab está piscando, já pôs até o véu de noiva para o Lula, na minha opinião, queria até te ouvir. Né? Nós temos aí um Centrões.
Né? No Congresso não tem nenhum bloco e nenhum partido que seja monolítico, nem o PT. O PT tem suas alas. O livro do Eduardo Cunha, ele fala que teve 16 votos do PT. Eu também achava. Agora ele confirma, né?
Não sei se ele está mentindo, está blefando.
Hã? Ele cita alguns nomes. Eu não vou citar por razões, digamos, de não quero polemizar em torno disso. Mas está no livro. Quem quer, vai lá, pega o livro e lê. Eu digo com tranquilidade. O PT, num certo período, algumas pessoas do PT viviam no gabinete e na casa da presidência da Câmara. Não só do PT da esquerda, tinha mais gente também. Ou seja, não tem nenhum partido monolítico. E dentro do Centrão, hoje tem cálculos. O cidadão começa, especialmente os do Nordeste, começam a fazer cálculos se vale a pena carregar esse caixão até a beira da cova, se não corre o risco de cair dentro da cova junto com o Bolsonaro. Não estou dizendo que o Bolsonaro está morto. Ao contrário, ele se mexe para quê? Para voltar a fazer a tensão do autoritarismo, da urna com impressora, que eu não sou contra, mas ele quer usar a urna com impressora para causar tumulto, então fico contra nesse momento. Se quiser aprovar para daqui a 8 anos, para daqui a 4 anos, eu topo discutir.
Mas, o próprio Sérgio Amadeu, que é uma pessoa que pondera muito essa questão do voto impresso para fazer uma auditagem, não é voto impresso, é voto auditável fisicamente.
É o voto com impressão, sendo que o cidadão eleitor não tem contato com o papel, ou seja, ele só vai ver o papel e confirmar. O que o Bolsonaro quer é tumultuar o processo eleitoral.
Só que agora virou uma madeira de piroca, né?
Exato.
Virou essa onda. E o Ciro caiu como um pato, o PDT, né? Entraram nessa história abraçada.
O Brizola, em 2000, o Brizola foi a São Paulo para participar do evento do Instituto Florestan Fernandes. E a gente estava, na época, conversando com o PDT para ele apoiar a candidatura da Marta para prefeita. E eu fiquei no camarim do evento lá que ele foi participar, eu fiquei conversando com o Brizola quase uma hora. E ele obcecado com isso. Eu disse a ele, falei assim, olha, eu sou favorável a ter impressão, mas eu acho que esse tema não é o tema central da questão eleitoral do Brasil. A questão dos currais eleitorais e do financiamento de campanha é muito mais prejudicial à democracia do que um risco de um software eventualmente ser utilizado de maneira ilegal. Por quê? Porque o uso ilegal do software deixa muito mais rastros do que a compra de votos. A compra de votos é muito mais poderosa. Infelizmente, continua mesmo com a urna eletrônica, porque a compra de voto é um processo de despolitização e poder econômico, e não uma questão de diretamente ligada ao processo eleitoral. É mais ao processo de campanha.
E vocês viram que, deixa só trazer uma questão aqui, que ontem a gente até deu na fórum uma matéria que o ministro Barroso estava jantando num restaurante com a filha, e aí chegou uma mulher gritando com ele, dizendo que ele nunca mais ia almoçar no Rio de Janeiro se não tivesse voto impresso. A filha dele relatou no WhatsApp, mandou uma mensagem, e aí que uma jornalista teve acesso, ela dizia: gente, medo do que vai acontecer com o Brasil em 22, vocês não têm noção, eu estava almoçando com meu pai no Sushi Leblon, e uma mulher levantou e começou a gritar que estamos de olho em você, ministro, voto impresso, nunca mais vai almoçar se não tiver voto impresso. Então, assim, olha, é a nova, né, cloroquina, né?
Se eu fosse ele, eu dava voz de prisão na hora, porque daí é uma ameaça. Você dá voz de prisão para essa pessoa aprender que o poder judiciário, com seus defeitos e qualidades, tem que ser respeitado. O Lula deu uma lição. Quando aceitou ser preso, mesmo ilegalmente, ele aceitou ir para a cadeia, passar 580 dias para provar sua inocência. E essa pessoa acha que pode pegar o ministro do Supremo e tentar constrangê-lo dentro do restaurante.
Aliás, esse é o tipo de coisa que eu sempre considerei complicado. Eu lembro quando começaram esses escrachos, Ricardo. Ele veio importado da Argentina. Lá eles faziam com os torturadores, né? E aqui eles fizeram o primeiro escracho desses na Vila Madalena. Foi o pessoal do Levante. Fez com aquele médico Shibata, que foi um canalha, tal. Enfim, até ali é mais compreensível isso. Mas ali eu ponderei com os meus amigos do MST e do Levante. O risco disso se virar contra a gente é imenso. Claro. Parecia profético.
O Lewandowski, que na época da P470, sofreu intimidações na casa dele. As pessoas iam para a porta, sim, da casa dele para fazer, porque ele era um dos poucos que questionava o Joaquim Barbosa e a falta de provas, né, que tinha no processo. Então, inclusive, hoje eu vou participar de uma live com o Henrique Pizzolatto, que já esteve com vocês.
Sim.
Mas hoje o Pizzolatto até hoje sofre a perseguição, sem que haja, não só não há provas contra ele, como há provas a favor dele. E ele continua sendo cobrado por um dinheiro que o próprio Banco do Brasil já disse em ações judiciais que esse dinheiro não pertencia ao Banco do Brasil. E que há provas cabais de que o dinheiro foi gasto na sua finalidade, ou seja, promoções e publicidade dos cartões de crédito, sobre os quais o Henrique Pizzolatto não tinha qualquer ingerência. Mas foi a fantasia do Joaquim Barbosa que chegou a decretar sigilo sobre o inquérito para esconder as auditorias que foram feitas e que inocentavam o Pizzolatto.
Olha só, Adri. Ontem a Adri fez uma matéria que repercutiu muito ontem, está repercutindo hoje, que foi uma entrevista exclusiva com a Andréa Barbosa, a ex-esposa do Pazuello, né, que disse para a Adri a seguinte frase: na crise de oxigênio de Manaus, o Pazuello disse que por ele só comprava saco preto. A matéria foi repercutida por diversos veículos, alguns deram crédito para a Adri e para a Fórum, muitos outros não deram, como é de praxe, infelizmente. Ricardo, o cara ministro da Saúde...
Mostra o nível, né?
De Manaus, da cidade dele. Não é nem que o cara fala assim: olha, o cara é paulista, ou é carioca. Não tem explicação, assim, mas estou aqui fazendo uma... Né, Mas nada, é da cidade dele. Ele diz que por ele só comprava saco preto. Eu duvido que uma pessoa inventasse uma frase dessa.
Acho que ninguém tem razão para inventar uma frase dessa. Na verdade, isso daí é um pouco o perfil dessas pessoas, né? Você vê que o Bolsonaro fez uma piada ontem com a questão do Lázaro. Independentemente de tudo que se a polícia se excedeu ou não excedeu, não estou entrando nesse mérito. Mas a piada foi o seguinte: ah, ele morreu de Covid?
Sim.
É uma total insensibilidade. Eu volto a dizer. Nós vamos chegar a 800 ou 900 mil mortes de idosos, de adultos, de jovens, de crianças. E esse pessoal continua fazendo piada. Eu não estou conseguindo praticamente levar uma vida normal sabendo que tem essa hora tem um monte de gente na UTI sem precisar estar na UTI. Que tem crianças órfãs, famílias que foram. Eu vi uma reportagem de uma família da Zona Leste de São Paulo, que a família quase inteira morreu. Sobrou uma pessoa só. Como é que essa pessoa vai viver agora? E morreu por quê? Porque um dos integrantes, acho que era o pai, dizia que não precisava usar máscara e saía sem máscara. E certamente voltou e contaminou a família toda, inclusive o filho. Então. Não há mais meio termo. Na minha opinião, com o Bolsonaro, não há qualquer possibilidade de você discutir, fazer oposição. Não, nós queremos derrubá-lo. Não, podemos esperar a eleição. Queremos que ele sofra o processo legal de impeachment, seja pelo negacionismo, seja pela corrupção e seja pela falência administrativa do governo.
Muito bom, Dri.
É impressionante, né? Porque a gente já sabia dessa falta de humanidade dele, né? Pelas falas que ele fazia antes de ser eleito, né? E como disse, né, no domingo, né, que a gente também repercutiu bastante aquele vídeo da Leandra Leal, bombou. Como que o Brasil conseguiu eleger um cara desse, né? Que faz agora piada. E assim, tem parte que se arrependeu e até mudaria o voto para o ex-presidente Lula. Agora tem parte que ainda, né, esses 25% aí, né, ainda acham ele ótimo e bom, né? Esses não tem jeito, né?
É porque eu acho que tem uma parte da população que sempre teve esse tipo de valor e nós já encontramos pela vida, né? Uma parte da votação do Maluf em São Paulo era esse tipo de gente. Você vê
É
que a rota
verdade.
agora, como está com câmera nos uniformes, faz 25 dias que não mata ninguém. Ontem a cena dos policiais carregando o cadáver do Lázaro. É um exemplo concreto. Ah, mas o Lázaro matou um monte de gente. Ok, ele devia ser preso e julgado por isso e passar 30 anos na cadeia.
Não, mais do
Ah,
que
mas
isso,
o. Hã?
né, Ricardo? Desculpa te interromper, mais do que isso, em qualquer lugar. Se vamos dizer que ele fosse um psicopata, você, em qualquer lugar desenvolvido, esse cara seria preso para ser estudado como psicopata,
Claro,
para
claro.
ver como ele agia, por que ele agia dessa forma e o que você tem que fazer para entender uma mente como essa. Mas se ele não for psicopata, ele é um cara de algum esquema. Se ele é um cara de algum esquema, é para desbaratar o esquema que você tem que ter ele preso. Para
Tem um
conseguir
filme
saber.
muito bom, que é um filme brasileiro, que é O Homem do Ano, que é um jovem que se torna. É o Murilo Benício, que é o ator principal.
Acho que eu vi
É
esse
um
filme.
jovem que se torna matador na Baixada Fluminense. Ele é chamado do Homem do Ano porque a Associação Comercial faz uma cerimônia para homenageá-lo, como Homem do Ano. Eles dão capital para ele botar uma empresa de segurança, tal, 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 mas aí ele começa a incomodar, no final do filme ele é executado. Eu acho que esse filme pode ser o Lázaro, pode ser o Homem do Ano da grilagem de terra ali na região onde ele atuava.
E você conhece a região, Ricardo?
Aqui no DF é o paraíso da grilagem.
Sempre
Ou seja,
foi, né? Desde os né?
Não, muito antes até dele. Assim que, o Juscelino fixou o local onde ia ser a capital federal, começou os interesses, começaram os interesses. E aqui, por exemplo, aqui tem inúmeros condomínios ilegais, de classe média alta. E inúmeros condomínios também de classe média baixa e de menor renda. A maioria deles sem escritura. Então tem um mercado aqui de imóveis sem escritura, que os diversos governos, inclusive o nosso, tentaram regularizar de maneira correta, com acompanhamento do Ministério Público, tal, tal, tal. Mas a grilagem permanece. Eu já recebi inúmeras denúncias de pessoas que estavam ocupando terras, trabalhadores pobres e tal, e que são expulsos por gente armada. Não é porque vão regularizar o local. São expulsos porque vêm tomar, como sabe da fragilidade, o cara não tem o título, ele vem lá com armas e, na prática, toma posse da terra. E aqui em todo o DF, toda a região aqui da parte que ainda não está ocupada por moradias ou por atividades comerciais, tem uma disputa intensa de terra e tem muita gente que se elege. Teve já vários deputados distritais aqui que foram eleitos deputados, alguns depois foram ou renunciaram ou foram cassados por conta de atividade de grilagem de terra.
Bom, vamos subir o Rony Teles, que já está aqui, Dri.
Vamos. Tem só algumas perguntas.
Não, mas o time vai liberar o senhor Ricardo. Eu quero fazer uma pergunta para ele.
Então, cara, bem-vindo, Rony Teles. Vindo aqui à nossa live de hoje.
Você precisa levar o Ricardo no seu canal, Rony Teles.
Perfeitamente. Ricardo Berzoini, um prazer falar com o senhor e com a audiência da revista Fórum.
Senhor, eu não vou, não. Eu sou jovem, tenho só 61 anos de idade.
Rapaz, eu escutei isso a minha vida inteira, achei que era conversa, mas realmente eu cheguei ali ainda agora para falar com um rapazinho de 17 anos. Ele, senhor, tio, eu falei, para com isso aí, ué.
Essa, né?
Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Vamos lá, totalmente convidado.
E as perguntas. Bota as perguntas para o Ricardo. Eu queria fazer uma antes, já vou antecipar.
Tá,
a minha.
Então vai lá.
A minha é a seguinte: antes de começar, antes de o Luiz Miranda fazer a denúncia, vazou pela imprensa que o Lira teria estimulado ele a fazer a denúncia.
É verdade.
Né? Essa é uma coisa que sumiu, ninguém mais falou disso. Eu estou para escrever um texto hoje sobre isso. O Lira estaria por trás do Luiz Miranda? É uma crise de uma disputa de poder no Centrão que pode implodir o governo Bolsonaro? Será que o Lira tem interesse em implodir o governo Bolsonaro? Porque eu já começo a ficar vendo, né? Será que ele sonha em ser presidente da República ou virar o vice imediato?
Implodir ou tomar mais poder, né? Porque, obviamente, ali tem umas figuras na Câmara que são... alguns são muito espertos e outros acham que são espertos. Então, o cara pode, uma dessa pode dar um passo em falso também, porque, de repente, o próprio Luiz Miranda pode dizer, não, mas quem pediu foi... quem me incentivou foi o Lira, certo? Ou não. Então, eu acho que... eu vi essa notinha. Saiu uma notinha, acho que hoje, se não me engano, em algum dos sites.
Também.
Sobre isso, e eu acho que é possível. Se aconteceu ou não é outra questão. A única coisa que eu acho que é relevante é que se o Ricardo Barros não conseguir se defender, na minha opinião, o Centrão começa a implodir, porque o Ricardo Barros é uma das peças fundamentais dessa operação política a favor da governabilidade. Ele, o senador de Pernambuco, o Bezerra, né? Também é outro que é jogo pesado. É bom lembrar que o Bezerra era aliado do Eduardo Campos, era do PSB, foi ministro da Dilma.
Sim, sim, sim.
E ele depois bandeou e foi para a direita e... hoje o negócio dele é ser governo. Ele é um Ricardo Barros no Senado. Ele está ocupando espaço que era do Jucá. O Juca é o outro que foi líder do Fernando Henrique, líder do Lula, líder da Dilma, operador do golpe, e depois perdeu a eleição. E deixou esse espaço vazio no Senado. E o Juca era um dos caras que sentava na mesa lá do Senado e virava a madrugada para provar as coisas que interessavam para ele.
Legal. Tem duas perguntas que o Ricardo faz aí antes
da gente... Na verdade, é uma pergunta e um comentário. O Cláudio Alves, ele entra aqui numa questão que, não, na verdade, o Ricardo não queria responder, né? Que é quem esses 16 ainda estão no PT é grave. Aí...
Alguns não estão, alguns não são mais deputados, outros não estão mais no PT. A minha intenção não é fulanizar. É que eu acho que o PT, e eu tenho dito isso desde 2007, 2008, o PT é o partido que cresceu com base nas lutas populares. Se afirmou comprando todas as brigas da classe trabalhadora por direitos humanos, pelas mulheres, pela população LGBTQI+, por direitos dos encarcerados. Ou seja, a agenda do PT... ela foi firme esse tempo todo e foi elegendo prefeitos, governadores e chegou à presidência. Uma parte, na minha opinião, uma parte do partido, eu não estou sendo moralista, começou a pensar mais no ambiente palaciano do que na origem do partido. Eu sempre recomendo. Acho que cada militante do PT devia, uma vez por semana, uma vez por mês, ler o manifesto de fundação do partido. É um exercício quase litúrgico de você reassumir teu compromisso com aquele tipo de partido. Porque eu fui ministro, fui presidente do partido, nunca deixei de ter aquela referência do Colégio Sion, onde o PT foi fundado, onde diz que o PT nasceu para romper. Por isso eu acho que o Lula tem que tomar muito cuidado desse esforço de aliança com o centro. Porque eu não sou contra. Eu acho que para ganhar e para governar pode ser feito, mas tem que ter falas claras sobre como será conduzido o governo, para não gerar expectativas falsas em algumas pessoas. A gente nunca sabe o que pode acontecer.
Maravilha. Tinha mais alguma coisa para o Ricardo, Dri?
Não, tem aqui um superchat do Cláudio Alves também. Ele diz que o Bolsonaro é um sociopata.
Exatamente.
Acho que é o nome.
É o mais apropriado.
Com certeza.
Legal. Ricardo, muito obrigado.
Mais uma vez. Abraço para o Rony, Dri, Renato. Estamos
obrigada,
aí na luta.
Obrigada, Ricardo.
Felicidade.
Fora Bolsonaro e fora Ibanez, que é o representante do Bolsonaro aqui no quadradinho do Distrito Federal.
É isso aí. Muito bom. E a gente segue aqui, né, Ruvai?
O Rony estava acompanhando a CPI. E ele estava transmitindo lá pelo canal dele e acompanhando. Então, eu pedi para ele aqui, pelos bastidores, no nosso WhatsApp, e falei, Rony, me dá uma geral aí do que está acontecendo, porque a gente não pegou, ficou... Viu que parece que teve um... colocaram um cavalo de Troia dentro da CPI, é isso, Rony?
Eu quero agradecer de novo mais uma vez e saudar a audiência da Fórum, pedir desculpa porque hoje eu não consegui retransmitir o Jornal da Fórum, acabei me atrapalhando, tá problemas técnicos no nosso canal, mas mais tarde a gente transmite a nossa versão. E realmente o negócio que começou meio morno, né, acabou pegando fogo, porque... o senador Omar Aziz virou pichorra, né? Tá apanhando ali de alguns lados, inclusive, que ele achava que não iria apanhar. O que acontece? A pressão, hoje o inquirido lá, como testemunha, é o deputado do Amazonas, Fausto Vieira dos Santos. Ele é ninguém menos do que o relator da CPI que investiga o que aconteceu no Amazonas dentro do próprio estado do Amazonas. Às vezes a audiência não compreende muito bem isso. Então, a CPI do estado do Amazonas já foi executada para investigar isso. A bem da verdade, ela não tinha essa missão, mas visto o que aconteceu, ela estudava toda a história da saúde do Amazonas, acho que desde 2011, ela teve ali um pedacinho da CPI. Inclusive, esta não propriedade direta da CPI foi alegada a ele para explicar o que eu vou mostrar adiante. Então, o relatório final da CPI do Amazonas, segundo o relator, não indiciou o próprio governador do Amazonas, Wilson Lima, pela responsabilidade das faltas de oxigênio, das pessoas que morreram sufocando. E os senadores chegaram, né, de voadora, falando: por que você não incluiu o relatório? Você foi omisso, você prevaricou. E entre muitas coisas que apontavam para o Omar Aziz, o Fausto Vieira soltou um assim: eu não indiciei ele, porque se eu indiciasse ele, eu teria que indiciar o senhor também. E aí o trem começou a pegar fogo, foi farpa para todo lado. A ideia do relator, Rovai Idri, era a seguinte: as responsabilidades seriam no máximo dos gestores das pastas e não se estendendo até o governador. E ele usou essa história do Omar Aziz porque, segundo o relator, a CPI descobriu que nos governos do Omar Aziz ele gastava milhões, na escala de 100 milhões, em ações indenizatórias. Que, para a audiência que não sabe o que é, nem eu não sabia quando eu vi, é o seguinte: primeiro manda construir o hospital, primeiro manda construir o que quer que seja por uma empresa, sem licitação, sem consultar nada, que seria o ideal. Depois de tudo feito, você vai lá e fala: foi quanto? Custou 100 milhões. E você vai lá e paga. Essa ação, segundo alguns dos próprios senadores, é abominável, né? Não respeita, não dá clareza, não dá transparência. E aí, o relator do processo no Amazonas quis deixar aquele ar de que, se o senador Omar Aziz fez desse jeito, estariam implícitos nesses processos crimes. O que não é bem verdade também, né? Não é bonito, mas não é necessariamente um crime fazer dessa forma. E aí o senador Omar Aziz ficou doido, ele perdeu a compostura, ele gaguejou, ele ficou sem saber para onde ir, mas é claro, sempre com o jeitão Omar Aziz, né? Para cada linha um pouquinho do limite tolerável. E mais pro finalzinho, antes de eu entrar aqui, ele começou a inquirir ele mesmo, de vez em quando ele faz isso, o relator da CPI do Amazonas. E ele tentou mostrar, pasmem, uma linha que explicava de outra forma. Na verdade, ele chegou até a alegar que ele estava sendo vítima de lógica ilegal, desleal, e reclamou dos seus colegas senadores de não ajudarem a defendê-lo, o Aziz reclamou, porque já foi tentado fazer isso com outras pessoas e ele ajudou, falando: peraí, não vamos ser desleal, vamos respeitar o foco da CPI, não vou deixar nenhum senador ser atacado aqui. E quando o Omar Aziz começou a ser atacado, alguns senadores, Bezerra e Girão, Renzi, deram até um sorrisinho de canto de boca. Ele ficou bem zangado com isso. Mas enfim, ao final, Dri e Rovai e audiência, o senador Omar Aziz acusou textualmente, assim, na cara, para todo mundo ver, que o deputado relator da CPI do Amazonas estaria envolvido com o governador Wilson Lima em um suposto esquema de enriquecimento ilícito com propriedades. Ele tentou fazer com que o relator confessasse onde ele morava antes, o endereço, e depois de participar do governo do governador, de ser apoiador do governo de Wilson Lima. E ele chegou a mostrar fotos de satélite do condomínio, acho que de avião, de satélite.
Quem fez isso, Rony?
O Omar Aziz. Depois Omar Aziz. De apanhar bastante do senador do Amazonas e de outros senadores, do deputado do Amazonas e dos senadores ali, quando chegou a vez dele, que se acalmou um pouco, ele começou uma ofensiva contra o depoente, falando: vou mostrar para vocês a verdadeira razão pela qual você, o relator, não colocou o governador Wilson Lima no relatório. É porque você está envolvido com ele num esquema de enriquecimento ilícito. E aí começou a mostrar o que ele chamava de indícios, né? Ele mostrou uma foto. O Omar Aziz mostrou uma foto de um condomínio onde supostamente o relator morava e que esses lotes, essas construções ali, estariam envolvidas num processo de enriquecimento. Ele chegou a citar, Omar Aziz, várias empresas e disse que quebraria o sigilo delas. O negócio ficou bonito. O negócio ficou bonito lá.
Deu, quer dizer, o negócio era para ser calminho e agora pegou fogo.
Tá bom,
mas não é local, né? É uma disputa ali, parece que pelos interesses amazônicos.
Entrou no meio da briga até um pouquinho o outro senador, Eduardo Braga, se não me engano, que já foi governador
duas vezes. Tudo funciona, né?
E na hora de se explicar, o Omar Aziz falou assim: esse negócio de ações indenizatórias é praxe, todo mundo faz isso. Desde o governo do Eduardo Braga já tem isso. E o Eduardo Braga deu um pulo e falou: opa, me inclui fora dessa, eu não fiz
mentira,
isso.
Mentira disso.
Agora, né, é uma questão do Estado, né, que está sendo levada à CPI. O Wilson Lima, que é o governador do Amazonas, né, ele tinha sido convocado e conseguiu, né, com a decisão da Rosa Weber, que não iria para depor na CPI, que agora a maioria do Supremo decidiu que não tem que levar os governadores para a CPI, né? Então está sendo assim, desvio de foco total, não é, gente?
E o Omar, não, acho que a bem da verdade, ele não deixou fazer isso com ninguém, não deixou desviar. E quando chegou na vez dele, o pessoal, eu senti assim que deixaram ele sozinho, Vaidri. Ele ficou lá, balbuciava, gaguejava, e não teve um. Nem o Renan Calheiros falou assim, aquela velha frase: isso não pertence à CPI, quero que você volte a responder. Não salvaram ele, não. Ele acabou se salvando, mas não antes de passar uma vergonha grande, assim. Não uma vergonha, mas aquela situação, sabe? Até eu que estava assistindo, fiquei assim, poxa, deixaram o cara sozinho aí.
Ter poder é um problema. Quando você tem poder, você pode ficar muito, muito bem acompanhado ou muito mal acompanhado. E às vezes você fica mal acompanhado e os caras te deixam. Na hora que você cai na água, nego, não te joga boia, não. Deixa você, sabe nadar, você não era poderoso? Se vira, irmão.
Mas o Omar é valente, ele chegou a dizer assim, né, que isso era coisa da pasta. Uai, o Rovai caiu?
É, isso que eu tô vendo. Cadê o Rovai, gente? Cadê o Rovai?
Ele chegou a dizer que ia voltar, né? O Omar Aziz chegou a dizer que a responsabilidade sobre essas compras seria do dono da pasta, né, daquele que o secretário de saúde, no caso. E aí, é claro, o senador puxa-saco, Marcos Rogério, que é um advogado...
O requerimento para trazer esse falso é do Marcos Rogério, né?
Passa Mertiolate, ó, vai.
Caiu, mas levantei. Como eu falo pro Luca, caiu, levantou.
Levantou, passa Mertiolate, que não serve para nada. Para finalizar, Rovai, estava dizendo que quando o Aziz chegou a colocar a responsabilidade no secretário, falou: se tem alguma coisa errada, é coisa da pasta, não tem nada a ver com isso. Mas não tem. E chegou até a apontar que os relatórios de contas foram aprovados pela ministra do TCU, que é mãe do depoente, pelo que eu entendi. Então, sua mãe aprovou o relatório. E
é
aí,
tudo parente de alguém, né? Essa coisa paroquial, né, velho?
Poder, né, colonial. E, é claro, para finalizar, o senador bolsonarista, Marcos Rogério, não perdeu um segundo para usar essa mesma argumentação para defender o presidente. Né? Vejam só, senhores. Se quando o governador erra no Amazonas é culpa da pasta, por que querem responsabilizar o presidente pelos erros do Ministério da Saúde? Mas é um cara de pau, meu.
Esse era o objetivo, né? Era
o que não falta é peroba em Brasília. Se eu soubesse, eu tinha feito um meu chalé usando só as caras de senador e deputado, rapaz.
Como diz a Rita de Cássia aqui, haja pipoca, né? Hoje que a gente achou que ia ser um diazinho, né, morno, tá pegando fogo lá. Vai.
É isso, né, Dri? Eu acho que estamos chegando ao final do programa de hoje. Amanhã estamos de volta, é isso? O Rony tem algum destaque especial, Rony? Você vai fazer alguma edição, alguma coisa no teu canal?
Quando tem CPI no nosso canal, como foi um padrão que a gente pegou, né, o pessoal gostou, nós estamos tratando a CPI durante o dia inteiro. E aí temos recortes de falas, a gente costuma separar cada uma das falas, que tem uns senadores que são intoleráveis e outros que são excelentes. Então vai ter, se você quiser acompanhar nosso canal ao longo do dia, esses recortes. E também nós vamos fazer de tudo, né, conversar com a equipe técnica aqui para repor essa nossa falta da transmissão do Jornal do Meio-Dia, 11h30, fora 11h30. E talvez pelas duas tardes a gente consiga ter a nossa versão subida lá no canal. Se você quiser reassistir, se você quiser pegar os melhores momentos, reassista aqui no canal da Revista Fórum ou lá no canal Rony Teles, essa parceria para trazer melhor qualidade de conteúdo aqui para o nosso canal. E é sempre importante lembrar revista Fórum, foi primordial. As pessoas perguntam, Rony, essa parceria? Cara, eu sempre deixei claro. Quando eu comecei o canal, se não fosse a revista Fórum, as matérias que a Fórum faz, eu não teria canal. É, para mim, é a melhor revista. Claro, existem revistas boas, 247, TCM, outros jornais. Mas para eu fazer o tipo de trabalho que eu faço, 90% das matérias são da Fórum. Eu acho que não é mais que a minha obrigação em trazer para vocês também esse conteúdo audiovisual deles, que é de excelência.
Muito obrigado, Rony Teles. Muito obrigado, Dri De Lorenzo. Chegamos ao fim. Olha só, tem aqui um último superchat. Espero que você tenha bebido antes de cair. Não tive. Hoje eu estou aqui. Eu estou a café e água. Beijos, Cláudio
Alves. Um beijo. Obrigada, Rony. Prazer todos aí a parceria com todas. Você. Beijo, gente. Ótima tarde para todos. E então amanhã, 11h30, eu e o Rovai estamos de volta. E siga lá no canal do Rony Teles. Beijos.
Tchau, tchau.